As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Assembleia da Serra e Junceira voltou atrás na decisão que tinha tomado e agora, a bem da festa dos tabuleiros, aprovou a omissão da identificação das freguesias nas fitas das senhoras que irão integrar o cortejo principal a 9 de julho próximo. No entanto, apesar deste recuo, a Junta de Freguesia fica mandatada para aferir da legalidade da tomada de posição por parte dos decisores quanto à imposição da omissão da identificação das freguesias nas fitas das raparigas, com a necessária ação no Tribunal competente. A deliberação, enviada para a redação da ERT, não poupa críticas ao mordomo Mário Formiga e a alguns elementos da Comissão, referindo mesmo que está em causa uma imposição que pode vir a ser entendida como inqualificável desafio à população da Serra e Junceira. O texto lamenta ainda que, por ausência de regras quanto à tradição e alguma falta de rigor, a festa tem sido alvo de profundas mutações nos últimos 60 anos, desde a montagem dos tabuleiros aos materiais utilizados, numa lógica de modernização absolutamente inaceitável. Como em muitos dos casos, as decisões não têm tido rosto, as alterações vão surgindo naturalmente com imposições policromáticas, de maneira a diluir as freguesias rurais num todo, com o único objetivo de limitar a festa à cidade, como aliás já se verifica com o número de tabuleiros. Polícia de Segurança Pública já identificou uma pessoa como interveniente na violenta rixa que ocorreu na madrugada do último domingo, no entroncamento, à porta de um bar ali situado. Segundo indicações avançadas à ERT, por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP, duas pessoas sofreram ferimentos, dentre as quais um homem de 23 anos, militar da Guarda Nacional Republicana, que estava de folga. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, entretanto, o operacional está em coma no Hospital de Abrantes, com suspeitas de traumatismo crânio-encefálico. À chegada dos bombeiros ao local, estava mesmo inconsciente. A outra vítima, outro homem de 26 anos, tinha uma perna partida. A mesma fonte da PSP adiantou à ERT que os desentendimentos entre o número considerável de pessoas terão começado dentro do bar, com continuidade no exterior, sendo que o apuramento de responsabilidades ainda está em investigação. As imagens de videovigilância serão determinantes para perceber o que aconteceu. Houve necessidade de mobilizar diversos meios policiais, não só do entroncamento, como também de Tomar e de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marina Gonçalves, ministra da Habitação, deixou claro que Portugal deve ser olhado como um todo, assumindo uma coesão territorial como objetivo a concretizar. Em declarações à ERT, por ocasião da sua recente presença em Tomar, na assinatura de um protocolo entre a comunidade do Médio Tejo e o Iru para a construção de habitações na região, a governante reforça a estratégia de valorizar o interior, não só na disponibilização de mais casas, mas também na criação de respostas sociais, educativas e ainda de atratividade económica.
Quando nós falamos de coesão territorial, quando nós falamos de políticas, aliás, nós temos uma estratégia de valorização do interior que tem precisamente todas estas características. Com a dificuldade que é, porque nós não podemos fazer de forma estanque, olhar para a habitação de forma estanque, sem olhar para a questão do emprego. E, aliás, o Sr. Presidente referiu isto mesmo. Nós, para podermos ter mais investimento no nosso território, é uma questão que é fundamental. Ok, eu crio investimento, eu atraio empresas para o meu território, eu atraio um novo dinamismo para o meu território, mas eu preciso de habitação para as famílias estarem a poderem viver aqui. E eu preciso, obviamente, de um conjunto de respostas sociais para as famílias poderem viver aqui. Portanto, estas dimensões têm que estar todas juntas e todas a ser trabalhadas de forma dinâmica, mas sempre de forma concertada, com a dificuldade e complexidade que isso é, mas, quer dizer, não podemos olhar de forma desfasada para uma e para outra. Tem mesmo que ser um trabalho em contínuo e a estratégia que temos de valorização do interior tem todas estas dimensões.
A ERT questionou ainda Marina Gonçalves sobre a constante perda de população na região do Médio Tejo e quais as formas de tentar inverter essa preocupante tendência. A ministra da Habitação considera que só com oportunidades nas mais diversas áreas é que se irá conseguir tratar Portugal como um todo.
E nós temos que perceber como é que nós a conseguimos contrariar. E estas medidas são fundamentais. Se os nossos territórios não têm as oportunidades que temos, se calhar nos grandes centros urbanos ou mais no litoral, se nós não tivermos no nosso território habitação que seja digna, adequada, se nós não tivermos as respostas sociais, as respostas culturais, todas as respostas que são necessárias para uma vida plena de cada cidadão, nós não estaremos a ser capazes de olhar para o território como um todo. Esta realidade não é uma realidade nova. Aquilo que é diferente e aquilo que nós queremos fazer de diferente é precisamente olhar para o território e perceber como é que conseguimos inverter esta estratégia. E não tínhamos dúvidas, sem emprego, sem habitação, sem a resposta social, sem a atividade económica, não seremos capazes de inverter esta tendência. Compreendendo a realidade que é esta que referiu, nós temos é que com estes instrumentos ser capazes de criar estas respostas. Este protocolo é uma forma de inverter esta tendência. Obviamente, nesta agora focando-me aqui mais na questão da habitação.
Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, informação.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, confessou-se surpreendido com as recentes declarações do Ministro João Galamba, que referiu que Santarém é longe de Lisboa. Palavras que têm sido alvo de duras críticas, mais ainda quando a Comissão Técnica Independente ainda está a avaliar o dossiê relativo à construção de um novo aeroporto em Portugal. Questionado pela ERT, Jorge Faria disse que essas declarações foram inoportunas, recordando que a escolha em Santarém seria de importância extrema para a coesão de todo o território.
Eu confesso que surpreendido fiquei, porque não me parece oportuno que o ministro do Governo, seja ele qual for a área, faça um comentário dessa natureza durante na pendência de um processo que está a decorrer por uma comissão independente para avaliar as diferentes localizações. Mas as declarações do Sr. Ministro, ele é o responsável por elas. Dizer que relativamente subscrevo na íntegra a intervenção que a Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal, também Presidente da Câmara de Tomar, fez sobre esta matéria, e dizer também que subscrevo a importância de um equipamento desta natureza como um elemento de coesão territorial, um elemento que permita contribuir para que as regiões do interior possam inverter a tendência de perda de população, a tendência de perda de atividade económica e a melhoria da sua competitividade. Eu também posso dizer que o aeroporto de Lisboa também é longe para um troncamento. Mas mais importante que isso, falar em distâncias, hoje fala-se em tempo. O aeroporto de Santarém, de acordo com o projeto que todos nós conhecemos, estará a 30 minutos da estação do Oriente. Ora, 30 minutos em toda a Europa são realidades muito normais nas principais cidades e nos principais aeroportos, como todos nós conhecemos. Nós, em troncamento, estamos convictos que o aeroporto na nossa região será muito importante como um instrumento de coesão territorial e será muito importante para o país.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui também a criticar as recentes declarações polémicas do Ministro João Galamba. Abel Bento, Presidente do União de Tomar, foi o convidado da recente edição de Hertz Desportivo. Ficou um olhar para uma época que fica para a história face à conquista da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Conversa em que o dirigente recordou o trajeto bastante complicado de recuperação financeira do centenário emblema e ainda as dificuldades que marcaram esta temporada, desde logo pela coragem em escolher Marco Marques para treinador, uma aposta que se revelou ganhadora. Abel Bento disse mesmo que tanto ele como o técnico tiveram de engolir muitos sapos, dando conta de situações menos próprias que ocorreram no plantel. Situações essas que garantiu nunca mais se irão repetir.
Problemas de dificuldade de gestão, não da parte do treinador, mas na generalidade, uma equipa, um grupo de jogadores muito forte, alguns feitios muito, muito difíceis de lidar, e o Marco, naturalmente, sempre em acordo comigo, criámos uma estratégia, engolimos muitos sapos, é a realidade, isto não vale a pena esconder, engolimos alguns sapos, tanto eu como ele, como o Moura, enfim, pessoas que estavam mais próximas, né, equipa técnica, para que este objetivo pudesse ser atingido. Mas acredito que com outro treinador não tínhamos conseguido lá chegar. com estes problemas. Até podia não ter havido problema nenhum e podíamos ter atingido não lá mesmo o título. Mas com toda a envolvência que aconteceu ao longo da época, não seria fácil.
Engolir sapos significa também ser humilde e, pelos vistos, vocês tiveram essa humildade para atravessar estes momentos difíceis. Estamos aqui a falar de situações de indisciplina, é isso?
Tivemos situações, podemos chamar, não vou colocar a palavra indisciplina porque é uma palavra forte, mas algumas contradições, algumas opiniões muito divergentes, inclusive com algumas atitudes menos próprias, e que originou realmente que nós olhássemos sempre para o mais importante. E o mais importante é o clube. É o clube, era o objetivo, atingir o objetivo do clube. E como andámos cerca de 7, 8 meses em primeiro lugar, acreditamos que também esta situação foi fazendo com que nós tivéssemos que ter calma, analisar as coisas com calma, ter algumas conversas com o grupo, mas também, sempre em benefício do clube, algumas análises mais cuidadas. Não foi fácil. A realidade é esta. Parece que foi tudo muito fácil, mas não foi nada fácil a conquista deste campeonato.
Abel Bento, presidente do União do Tomás, aqui em entrevista à ETS.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. A extensão de saúde de Areias, no Conselho de Ferreira do Zêzere, está em obras, pelo que os utentes estão a ser encaminhados para o Centro de Saúde da Vila, numa solução classificada como temporária. Num esclarecimento assinado por Diana Leiria, diretora executiva do ASES, é referido que a intervenção visa melhorar as condições de conforto e segurança para utentes e profissionais, sendo que as obras estão numa fase bastante perturbadora para a continuidade da prestação de cuidados. A marcação de consultas, tratamentos e os pedidos de receituário crónico poderão ser realizados pelos meios habituais ou através do telefone 249-360-090 ou correio eletrónico ucsp.fzezer@arlslvt.mine-saude.pt. O pedido de receituário poderá ainda ser realizado na Junta de Freguesia de Areias, colocando o pedido em caixa fechada para o efeito. Aos utentes que não tenham possibilidade de se deslocar por meios próprios, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal facultarão transporte gratuito da Junta de Freguesia de Areias para a sede do Centro de Saúde à quinta-feira, pelas 8h30. O mesmo texto refere que no início de setembro será avaliada a possibilidade de se retomar a atividade na extensão de saúde, de acordo com o desenvolvimento das obras no polo e edifício adjacente.
Rádio Air, informação.
O Centro Recreativo e Cultural do Algás, em Casais e Alvilbeira, Conselho de Tomar, assinalou 40 anos de existência. No evento a que se associaram diversos autarcas, entre eles o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, para além de João Luís Alves, presidente da Junta de Freguesia, entre outros. No decorrer do almoço de convívio, dirigentes e autarcas apelaram a uma maior participação de todos nas atividades da coletividade, mas, acima de tudo, nos órgãos sociais, que ao longo destas últimas duas décadas têm sido formados quase sempre pelas mesmas pessoas. Odete António, presidente da coletividade, congratulou-se com o regresso dos convívios depois da fase difícil da pandemia, perspectivando algumas melhorias que serão feitas na associação.
As obras estão à vista, para lavada, temos mais objetivos, uns com a câmara, outros da nossa parte, e temos passos cada vez para a gente conseguir cumprir, para que realmente a porta continue aberta. É essa a nossa função enquanto direção que estamos nesta casa. Não temos muitas novidades para dar, como disse, estava tudo parado por causa do Covid. Estamos a começar a voltar, estamos a trabalhar novamente e esperamos que daqui a um ano já tenhamos o chão desta casa posto, que é o que falta. A parte de expor, que é aquela parte do lado esquerdo, que também esteja pronta, com a parte de segurança com o chão posto. E depois, talvez, a subcada. Temos uma casa, aqui por baixo, temos outra sala, quase tão bem como esta. Tem casa de banho, tem também está preparada para outras atividades. São pequeninos, como disse, e gostaríamos de crescer. E gostaríamos de crescer aonde? Em questão de pessoas nas direções, que é o que a maioria tem dificuldade em todas as instituições. É pessoas para constituir direções e pessoas para trabalhar. Se realmente conseguirmos as direções bem constituídas, o resto vem por acréscimo.
Centro Recreativo e Cultural do Algás de Tomar assinalou 40 anos de existência. Está na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Em Portugal planeamos e avaliamos pouco e mal, mas ainda o que fazemos entre o planeamento e a avaliação também nem sempre corre bem. O mais recente relatório de saúde da OCDE retrata que cerca de um terço das mortes em Portugal estão relacionadas com fatores de risco comportamentais. Ora, tal leva-nos ao papel fulcral de uma intervenção preventiva em saúde. Já de acordo com os dados do Eurostat, a taxa de risco de pobreza em Portugal situa significativamente acima da média da União Europeia. Por outro lado, o aumento das pessoas de vida em Portugal não está a ser acompanhada ao mesmo ritmo pela proporção de anos de vida saudável e também, por isso, a forte carga de doença e multimorbilidade que caracteriza a população portuguesa, particularmente acima dos 65 anos de idade, colocam uma grande pressão sobre o sistema de saúde. Mas também não podemos esquecer que em Portugal continuamos a padecer da inadequada utilização das respostas em saúde em situação de doença aguda. Por tudo isto, temos cada vez mais que centrar os serviços de saúde na pessoa e não na doença e simplificar o percurso no sistema de saúde. O modelo do LIS pode, por isso, ser muito interessante na resposta às atuais pressões demográficas e económicas e sociais, mas também pelas economias de escala, que através de uma gestão integrada dos diversos níveis de cuidados pode potenciar. Mas, independentemente do modelo, importa mais que tudo ter as pessoas certas, nas funções certas e com as motivações certas. Mas então o que precisamos mudar nas políticas e no planeamento da saúde? Comecemos pela governação. As ULS potenciam a integração dos diferentes níveis, financeiro, logístico, administrativo, mas a governação e a integração de clínicas são as mais desafiantes e as que têm um verdadeiro impacto na integração de cuidados. E sem dúvida que a este nível há ainda um longo caminho a percorrer. Se conseguirmos chegar a uma gestão clínica verdadeiramente integrada, será estratégico apostar numa intervenção primária, mais preventiva, promoção da saúde, que será sempre o melhor caminho e o que inclusivamente dará maior sustentabilidade a todo o sistema. Mas para tal, será fundamental apostar numa maior efetividade dos cuidados de saúde. Depois, é fundamental apostar numa maior interoperabilidade dos sistemas de informação que permitam chegar verdadeiramente a um processo clínico eletrónico único, que sejam comuns aos profissionais de saúde do hospital, das unidades de cuidados de saúde primários, quer seja privados, quer seja públicos. Por fim, é também fundamental que as estruturas de saúde estejam cada vez mais atentas ao seu envolvimento e, para isso, precisam de se abrir mais para o exterior através do envolvimento de diferentes atores, como sejam as associações de doentes, as farmácias, entre outros. Vale a pena passar isto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.